Fala galera ligada na Bibiano News, eu sou o Caio Bibiano e está começando mais um Papo Dominical. E no programa de número 21, estou acompanhado de Leonardo Maiolino, ele que é setorista do Palmeiras no Esporte News Mundo, para comentar a temporada 2021 do Palmeiras. Seja muito bem-vindo.
Fala, Caio. Fala, pessoal. Tudo bem? Muito feliz, né, em estar aí pela segunda vez no Papo Dominical para falar sobre o Palmeiras. Na outra foi sobre Palmeiras e Corinthians, né? Dessa vez vamos falar um pouquinho sobre a temporada magnífica. Temporada não, né? O ano magnífico de 2021 da Sociedade Esportiva Palmeiras.
Para começar o nosso programa, vamos contextualizar um pouco a questão dos programas especiais que a gente está fazendo aqui, que a gente está fazendo na Bibiano News. Esse já é o terceiro episódio, um especial das temporadas dos clubes paulistas no ano de 2021. No terceiro episódio, vamos abordar a temporada do Palmeiras, que ela começou na migração 2020 para 2021, com alegrias para o torcedor palmeirense, porque logo no, nos primeiros meses, a equipe, além de faturar a Copa do Brasil, faturou também a Copa Libertadores do ano de 2021 em cima do Santos. Tanto no decorrer da temporada, a equipe acumulou alguns vice-campeonatos, como o da Supercopa do Brasil para o Flamengo, o Campeonato Paulista para o São Paulo e a Recopa para o Defensa e Justiça no decorrer da temporada. E esses campeonatos, claro, foram tudo consequência dos campeonatos vencidos pelo Palmeiras nos anos anteriores. No caso, a Copa do Brasil na Supercopa e a Libertadores 2020 na Recopa. Bom, de maneira resumida, a temporada do Palmeiras no Campeonato Paulista, a equipe chegou até a fase final do campeonato, ficou com o vice-campeonato para o São Paulo. Na Copa do Brasil, a equipe foi eliminada na terceira fase da competição para o CRB. Na Copa Libertadores, que foi o grande momento da temporada, a equipe ela se classificou em primeiro lugar do Grupo A e na fase mata-mata passou por Universidade Católica do Chile, pelo São Paulo, Atlético Mineiro e Flamengo, onde foi campeão de maneira consecutiva da competição. Bom, e no Campeonato Brasileiro, a equipe ela brigou na parte de cima da tabela. Dada essa introdução, Léo, o que que tu pode falar dessas primeiras impressões da temporada do Palmeiras na tua visão?
Palmeiras veio aí de um final de temporada de 2020 que foi já em 21, que foi em março, né? Com o título da Copa do Brasil. Então o time vai pro Campeonato Paulista muito desgastado, praticamente não teve um período de férias, né? No Campeonato Paulista jogou praticamente o sub-20 na fase de grupos, né? Onde todo mundo jogava contra todo mundo, foi praticamente o time sub-20, portanto Palmeiras quase não avançou para os mata-matas. Foi na bacia das almas mesmo, quase não classificou, vencendo a Ponte Preta na última rodada ali por 3-0, já com boa parte dos seus titulares. Na fase de mata-mata, os titulares voltaram na semifinal, né, no jogo contra o Corinthians, onde o Palmeiras conseguiu eliminar o seu maior rival. Isso deu uma certa tranquilidade para o Abel, mas no meio do Campeonato Paulista foi que vieram os vices, né? Os vices da Supercopa e também da Recopa. Ali foi talvez o momento mais complicado do Abel Ferreira na frente do Palmeiras, junto, claro, com a perda da vaga na Copa do Brasil para o CRB. Foram os dois momentos ali que o Abel Ferreira foi mais questionado à frente do Palmeiras. O que é até complicado, né? Falar que ele foi questionado, sabendo que ele veio de ser campeão da Copa do Brasil e da Libertadores logo no início do ano. Acabou perdendo o título para o São Paulo, como a gente sabe, né? Foi dois jogos bem ruins do Palmeiras. O time não conseguiu desenvolver. O Luan anulou praticamente o Rafael Veiga, que era a principal fonte de criatividade do Palmeiras. E o Palmeiras, o jogo do Palmeiras naquele momento não encaixou com o do São Paulo. O São Paulo acabou levando a melhor. No Campeonato Brasileiro, o Palmeiras chegou a ter uma certa vantagem na liderança, né? Venceu alguns jogos consecutivos. Tava ali muita gente até falava: caramba, ó, o Palmeiras tá com pinta de campeão, mas o Atlético Mineiro avassalador acabou roubando, né? No momento de oscilação do Palmeiras ali no, na metade do fim do primeiro turno e início do segundo turno também, o Palmeiras passou por muita oscilação, acabou sendo ultrapassado por Atlético Mineiro e Flamengo. E claro, o ponto alto da temporada foi o título da Libertadores, né? Que era, foi o que era o mais esperado por todos os torcedores.
Uma questão que eu acho legal de colocar é justamente a conquista da Copa Libertadores, que para mim teve um gosto mais especial na minha visão por parte do Palmeiras por toda a trajetória, né? Porque o Palmeiras, diferente do Flamengo, que era o outro rival, ele passou pelas principais equipes do momento no futebol, né? Que é lembrando a trajetória, o Palmeiras passou nas oitavas de finais para a Universidade Católica do Chile. Aí depois eles também só teve confronto nacional, né? Confronto com equipes brasileiras. Eliminou São Paulo nas quartas de finais, eliminou o Atlético Mineiro, que era a principal equipe, talvez a principal equipe do Brasil naquele momento, e na final ele venceu o Flamengo, né? Com aquela final maluca que a gente acompanhou. Então eu acho, na minha visão, essa conquista da Libertadores, ela torna mais especial em relação, por exemplo, a talvez a do ano de 2020, por conta de todo essa trajetória, né, do Palmeiras até a conquista do tricampeonato.
Sim, então, a diferença é justamente essa, né? Na de 2020 eu vi muita gente, inclusive, falando que o Palmeiras era um time de sorte, que só tinha pego adversários teoricamente inferiores, né? Tanto na Libertadores quanto na Copa do Brasil. Mas o que o pessoal também não falava é que esses adversários inferiores enfrentaram o Palmeiras justamente porque passaram pelos adversários, inclusive, mais difíceis, né? Como na Copa do Brasil a gente viu muito isso. O América Mineiro eliminou o Corinthians, então. Muita gente falou um pouquinho sobre sorte. Na Libertadores desse ano, isso não aconteceu de fato. O Palmeiras pegou o São Paulo, que era um de seus maiores rivais, e que nunca tinha eliminado o rival da Libertadores, acabou eliminando, né? Ganhou na hora certa. O Atlético Mineiro, na semifinal, muita gente falava até que a final já estava decidida, tanto da Libertadores quanto da Copa do Brasil, que as finais seriam Atlético Mineiro e Flamengo. Não aconteceu também em nenhuma das duas competições. E a Universidade Católica, né, que também é um grande time, se não me engano, inclusive é a campeã chilena, né, dessa temporada. Então, sem dúvidas, foi uma das Libertadores mais difíceis a serem ganhadas na história da competição, né? Tendo na final um Palmeiras e Flamengo, com o Flamengo avassalador, campeão de 2019, Palmeiras campeão de 2020, quase que um tira-teima entre as duas equipes.
Para mim, essa questão foi um dos fatores que deixou essa conquista de 2021 mais especial ainda pro torcedor palmeirense.
E a irregularidade do Palmeiras no Campeonato Brasileiro fez com que as duas equipes, tanto o Atlético Mineiro quanto o Flamengo, chegassem com uma certa superioridade nos confrontos, né? Acredito que isso até tenha ajudado um pouquinho o Palmeiras nas decisões.
Bom, então vamos comentar um pouco a questão do Abel Ferreira, que ele está desde o dia 3 de novembro de 2020 à frente do Palmeiras. E ele chegou logo cativando o torcedor do Palmeiras, né? Porque logo na primeira temporada ele faturou o título da Copa Libertadores, que não vinha desde a temporada de 1999. E da Copa do Brasil também. No entanto, no ano de 2021, apesar das oscilações, a diretoria o bancou e no fim da temporada, mais uma Libertadores, levando o Palmeiras ao patamar de equipes que conquistaram a América por 3 vezes. E, bom, falando um pouco de números, o Abel Ferreira, ele tem até o momento da gravação 106 jogos à frente do clube, com 3 conquistas até o momento, a Copa do Brasil de 2020 e a Copa Libertadores de 2020 e 2021. E em números gerais, o Abel Ferreira, ele teve 56 vitórias, 22 empates e 27 derrotas, um aproveitamento de 53,3%, sendo 165 gols marcados e 94 sofridos, um saldo de gols positivo de 71. Queria que agora que tu falasse um pouco do Abel Ferreira. O que foi esse turbilhão chamado Abel Ferreira no Palmeiras, na tua visão?
Então, Caio, você resumiu bem, né? Um turbilhão. Se tem como resumir o Abel Ferreira pro Palmeiras hoje, as palavras são intensidade e loucura, né? Ele chegou no Palmeiras em novembro para substituir o Luxemburgo e logo na coletiva de apresentação dele, ele já conquistou todo o torcedor palmeirense, né? Foi uma coletiva fantástica. Alguns meses depois, chegou em todas as finais que era possível, né, com exceção do Mundial, mas jogou todas as partidas que era possível, né? Então, conquistou aí duas Libertadores, uma Copa do Brasil, tem um pouco mais de um ano do Palmeiras, né, um ano e um mês e alguns dias, e já é considerado para muitos o maior treinador da história do clube, para muitos, né, nem todo mundo. Eu ainda acredito que ele ainda falte um pouquinho para passar o Luiz Felipe Scolari. Mas em termos de número, o trabalho dele é fantástico, principalmente em termos de conquista, né? Perdeu, como todo treinador pede, já comentamos aqui a eliminação para o CRB na Copa do Brasil e os vice-campeonatos, né? Para São Paulo, Defensa e Justiça e Flamengo na Supercopa. Mas ganhou os importantes, né? O que de fato tinha que ganhar, que foi no caso a Libertadores e a Copa do Brasil. E a gente nota também que, por estar apenas há um ano no clube, né, um ano e um mês, mais de 100 jogos, né, o que chega a ser loucura, são quase duas temporadas na Europa. Vendo os números por esse lado, a gente consegue entender um pouquinho o motivo dele estar tão cansado, né, e ter reclamado tanto do calendário como reclamou nos últimos tempos. Mas ele tem uma proposta do Palmeiras, né, da Leila Pereira na mesa, e deve renovar aí até 2024 com um aumento salarial e tudo mais. Deve ficar mais um tempo aí no Brasil, o português Abel Ferreira.
Chegou a ser cogitada a demissão dele após os vice-campeonatos e eliminações que a gente comentou até aqui? Ou isso não chegou a ser debatido, colocado na mesa em algum momento?
Dentro do Palmeiras, né, dentro da diretoria do Palmeiras, de quem comanda o futebol, isso nunca foi nem sequer cogitado, nem nos vice-campeonatos, muito menos na derrota para o CRB em casa. Isso nunca chegou nem a ser cogitado. Claro, a torcida do Palmeiras é, atualmente, é uma torcida acostumada com vitórias, né? Que não entende muito bem uma eliminação pro CRB em casa, por exemplo. Acabou questionando um pouquinho o treinador, né? Tivemos alguns turistas que fizeram mesmo, como nosso querido amigo Vinícius Borges, né? Pegou um pouquinho no pé do Abel. Mas dentro do Palmeiras foi visto até como um alívio a eliminação pro CRB, porque abriu algumas janelas de... Claro que não, alívio, porque a Copa do Brasil é uma competição que paga muito bem e seria ótimo pro Palmeiras financeiramente avançar, mas não foi visto como uma coisa tão ruim quanto deveria ter sido, sabe? E a torcida do Palmeiras também entendeu que, devido ao jogo, como foi a partida, o Palmeiras fez tudo que era tudo que podia ser feito, mas que não era o dia também do Palmeiras ganhar, né? E a gente sabe que futebol tem muito disso. O Palmeiras perdeu, se não me engano, 10 ou 11 chances claras de gols, mais de 30 finalizações, e não era o dia certo do Palmeiras, sem contar nas disputas de pênaltis, né? Foi um verdadeiro Deus nos acuda pro Verdão nessa temporada.
Da média de tempo de treinadores no Brasil, realmente o Abel Ferreira está ultrapassando essa média que de treinadores no Brasil, porque geralmente um treinador no Brasil, ele fica, o tempo médio é de 5,9 meses de duração num clube da elite no Brasil. E, bom, o Abel já está há um ano Mais de um ano, né?
Se a gente parar para pensar, o último treinador a iniciar e terminar uma temporada no comando do clube foi o Gilson Kleina na Série B de 2013. Então, a partir daí, mesmo nos anos de conquista, né, o Palmeiras ganhou bastante de 2015 para cá, ganhou duas Copas do Brasil, ganhou o Campeonato Paulista, Libertadores, dois brasileiros. Nessas temporadas foram trocados os treinadores, né? Teve temporadas aí que o Palmeiras teve três treinadores. Então, é uma mudança até para o próprio Verdão nesse sentido.
Eu sou a favor totalmente da continuidade de um trabalho, porque faz parte do planejamento, né? Então, o planejamento serve para quê? Para a gente seguir passo a passo para conseguir terminar uma temporada produtiva, na minha visão. Então, nesse sentido, eu acho assertivo a manutenção do Abel Ferreira pelo lado dos dirigentes do Palmeiras.
E a gente tem que pensar também que o futebol, ele é dinâmico, mas precisa de um tempo para dar certo, né? Eu vejo muitos treinadores no Brasil hoje que, por exemplo, chega num clube, passou 2, 3 meses, se o trabalho não fluiu, não começou a render, o clube já quer a cabeça dele, o torcedor já quer a cabeça do treinador, e a gente sabe que não é assim. Às vezes ele precisa de um tempo para se adaptar, entender o seu elenco, né? Para depois, talvez só na temporada seguinte, conseguir fazer um bom trabalho, né? Pegar aí sim do começo, montar o elenco da forma que o treinador quer e muitas vezes acaba nem tendo essa oportunidade.
Bom, vamos falar um pouquinho do desempenho do Palmeiras nos clássicos no ano de 2021, porque contra Corinthians, Santos e São Paulo, o Palmeiras teve um total de 6 vitórias, 5 empates e 3 derrotas. O aproveitamento geral foi de 53,35% nos clássicos gerais. Aí, se a gente for dividir o aproveitamento entre os clubes, contra o Corinthians foram 4 jogos, sendo 2 vitórias e 2 empates, um aproveitamento de 66,6%. Contra o Santos foram 3 vitórias, e se a gente contabilizar a final da Libertadores do ano de 2020, foi mais uma vitória, foram 100% de aproveitamento. Contra o São Paulo, foi o rival que o Palmeiras teve mais dificuldade no ano, mas no jogo mais importante, que foi na trajetória da Libertadores, conseguiu eliminar o rival. Ele teve 1 vitória, 3 empates e 3 derrotas, um aproveitamento de 28% no confronto. Bom, queria que tu comentasse um pouco agora a questão dos clássicos. Como é que tu vê o desempenho do Palmeiras no, nos clássicos nesse ano?
O saldo, no geral, eu acredito que seja positivo. Mas, por exemplo, individualmente, contra o Corinthians, o Palmeiras levou a melhor, obviamente, né? Eliminou o rival na semifinal do Campeonato Paulista, dentro de Itaquera, né? Dentro da Neoquímica Arena, pela segunda vez, né? O que é um grande feito. Aplicou um 4-0, né? No Corinthians, dentro do Allianz Parque, em janeiro. Não sei se você chegou a contabilizar essa vitória, porque foi na temporada anterior, mas foi em janeiro, né, já no ano de 2021, e acabou empatou no Allianz Parque, no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, em 1-1, e acabou perdendo em Itaquera, mas o jogo de Itaquera, o Palmeiras já estava com a cabeça em outro lugar, já estava, inclusive, estava com a cabeça no Atlético Mineiro, né, na semifinal da Libertadores, e jogando, inclusive, com um time misto. O Roger Guedes acabou fazendo os gols, então contra o Corinthians o saldo é extremamente positivo. Perdeu quando podia perder, quando ninguém ligava, e venceu os importantes, né? Que era a semifinal do Campeonato Paulista e o 4-0 no Allianz Parque. Contra o Santos também, completamente positivo. Ganhou uma Libertadores em cima do rival, o que poucos clubes fizeram, né? O Boca ganhou, o River ganhou em cima do Boca, mas clássico assim. De mesma cidade, poucos times fizeram. Ganhou uma Libertadores em cima do rival e no Campeonato Brasileiro Paulista simplesmente não perdeu para o Santos, tendo em vista inclusive o 2-0 na Vila Belmiro, recente, né? Foi com os gols do Rony e do Rafael Veiga. Contra o São Paulo acredito que tenha sido o rival mais complicado para o Palmeiras do Abel Ferreira, né? simplesmente não encaixava o jogo do Abel Ferreira com o São Paulo. Então, simplesmente não. O Crespo não se. Não deu o jogo do Crespo com o Abel, né? Geralmente o Palmeiras e São Paulo de Crespo e Abel Ferreira sempre foram jogos muito feios, com poucas chances de gol pros dois lados. Aconteceu isso também na semifinal do Campeonato Paulista. O São Paulo acabou. O empate 0x0 no Allianz Parque, feio também, com poucas chances de gol. E no Morumbi, o São Paulo abriu o placar no primeiro tempo com aquele chute do Luan que ia pra lateral. A bola bateu no Felipe Melo, acabou entrando no gol e a partir daí o jogo se apresentou pro São Paulo, né? Que aí o Palmeiras teve que sair completamente das suas características e o São Paulo acabou matando o jogo no segundo tempo. Mas também ganhou quando precisava ganhar, ganhou na Libertadores, nas quartas de final. Empatou no Morumbi também, mais um jogo feio. Com poucas chances de gol, numa falta despretensiosa do Patrick de Paula, que o Volpi acabou aceitando, né? Para mim era uma bola defensável. E acabou aplicando um 3x0 no Allianz Parque. Aí sim, um jogo que encaixou pro time do Abel Ferreira. Conseguiu abrir o placar cedo num contra-ataque com o Zé Rafael. E aí o campo se abriu pro Palmeiras para jogar contra o São Paulo. E tivemos também o jogo recente, né? No Allianz Parque. Que aí foi quando a torcida do Palmeiras também deu uma questionada no Abel Ferreira. Por conta dele ter entrado com um time muito reserva, né? Tinha a chance aí de afundar o São Paulo numa crise. O São Paulo vinha de um 4x1 pro Flamengo, né? Se não me engano. Onde com 10 minutos de jogo, o jogo já estava perdido. Podia afundar o São Paulo numa crise onde brigaria para não cair. Mas ele acabou preferindo focar na final da Libertadores e entrar com um time misto. Onde o Palmeiras tomou um 2x0. Foi talvez o clássico onde o Abel Ferreira foi mais questionado, né? E onde o Palmeiras jogou pior. Mas, no geral, o saldo do Palmeiras em clássico esse ano é completamente positivo.
A gente tem um amigo em comum que ele comenta, né, que o jogo do Palmeiras mais importante, o Palmeiras contra o São Paulo, no caso, o Palmeiras venceu, que no caso foi a eliminação do Palmeiras na Copa Libertadores. Só que naquele momento o Palmeiras ainda não tinha chego na final da competição, né? Tava às vésperas do jogo contra o Atlético Mineiro, e naquele momento eu lembro que eu comentava com ele que, pô, não adianta nada ter eliminado São Paulo e sucumbir depois, né? Ser eliminado no, nas fases posteriores. Mas, no entanto, todo esse diálogo que fa se falava de, pô, o jogo mais importante do ano a gente foi lá e ganhou, foi justificado, na minha visão, no final da temporada, porque com a conquista do título, porque, na minha visão, foi o mais importante da temporada do Palmeiras. Falar um pouco agora de mais uma oportunidade do Palmeiras na disputa do Mundial de Clubes, porque com mais uma conquista da Libertadores no ano de 2021, o Palmeiras vai ter novamente uma chance de disputar a competição e botar um ponto final nessa questão de nunca ter vencido o Mundial de Clubes no atual formato. Bom, a gente relembrando um pouco a disputa do Mundial de 2020, o Palmeiras ele disputou o. Entrou direto na fase de semifinais e onde acabou perdendo para o Tigres do México, e na disputa do terceiro lugar também não conseguiu vencer e terminou a competição sem anotar nenhum gol, e aquela história de disputar a final contra o atual campeão da Liga dos Campeões, o Bayern de Munique, ficou para o folclore do futebol. Bom, Léo, queria que tu discorresse um pouco do que você pensa dessa nova oportunidade do Palmeiras disputar o Mundial de Clubes nesse ano.
Falar um pouquinho primeiro sobre o Mundial, né, de 2020, que foi em 2021, em fevereiro de 2021. Muitos falaram em vexame, né, o fato do Palmeiras ter sido quarto colocado, perdeu até para o Al Ahly, né, nos pênaltis, não conseguiu fazer gol na competição. Eu não vi dessa forma, para ser sincero. O Palmeiras teve um mês de janeiro muito intenso, né? No mês de janeiro, o Palmeiras disputou semifinal de Copa do Brasil, semifinal de Libertadores, aquele jogo tenso com o River Plate no Allianz Parque, foi 2x0, né? O Palmeiras tinha vencido a ida por 3x0, e a final da Libertadores. Palmeiras venceu a Libertadores no dia 30 de janeiro, foi num sábado. Na quarta-feira, o Palmeiras jogou novamente, se não me engano, na terça-feira, e viajou na quinta-feira para o outro lado do mundo, praticamente, né, para disputar o Mundial, sem tempo de descanso. Ou seja, os jogadores estavam esgotados fisicamente e mentalmente, né? Eu acho que isso pesou muito no Mundial que o Palmeiras disputou, pesou demais. E pegou um time fortíssimo, né, como o Tigres do México, um dos times mais fortes aí da América. Então eu não, particularmente não vi como um vexame. Pra ser bem sincero, nem tava ligando muito pra esse Mundial. Agora, a nova oportunidade de disputar a competição já vai ser um pouquinho diferente, né? O Palmeiras vai ter aí pelo menos quase 2 meses e alguns dias para se preparar para a competição. Os jogadores saíram de férias antes para poder voltar mais cedo. Vai voltar no dia 5 de janeiro para se preparar. A Leila Pereira, que assume agora dia 15 de dezembro, vai ter tempo para montar o elenco, trazer reforços. Claro que o Palmeiras perdeu aí o Felipe Melo, pode estar perdendo o Danilo Barbosa, perdeu o Jailson, né? O Jailson que era reserva, mas é um cara importante para grupo. Então vai precisar repor essas peças, né? Já tem alguns rumores sobre algumas transferências importantes, pode estar pintando Ricardo Goulart, Elkson, entre outros jogadores, mas é uma nova chance, né? Deve estrear no Mundial no dia 8 de fevereiro, então vai ter tempo para se preparar, vai ter tempo para se preparar tanto fisicamente quanto mentalmente. Depois, caso passe das semifinais, deve pegar o Chelsea, o que não é, na minha opinião, um rival tão forte quanto seria o Bayern de Munique na temporada anterior, né? Eu acredito que o Chelsea tenha um time um pouquinho mais modesto, apesar de ser um grande time, né? Tem ótimos jogadores como Kanté, o Lukaku, então vai ser complicado, mas acredito que o Palmeiras tenha mais chances de ganhar esse Mundial do que tinha no próximo. Também não é tanta chance assim, né? A gente sabe que para um time sul-americano ganhar o Mundial hoje em dia é praticamente impossível, mas deve pelo menos dessa vez chegar na final da competição. Caso vença, o que eu acredito que não seja a coisa mais provável de se acontecer, mas caso vença, vai acabar aí uma das piadas mais repetidas, né, no Brasil desde 2012, que foi quando o Corinthians ganhou o seu Mundial.
Eu concordo contigo que quando tu fala que o Mundial desse ano talvez seja mais fácil, entre aspas, em relação ao do anterior, porque na minha visão o Bayern de Munique é muito mais time do que o Chelsea, na minha visão. Mas, como o futebol é uma caixinha de surpresas, vai que o Palmeiras consiga apagar, né, aquela participação no Mundial de Clubes do ano de 2020 e fazer um campeonato muito bom, que nem foi quando participou a primeira oportunidade em 1999, que acabou perdendo no detalhe, numa falha do goleiro, que não foi culpa de exclusiva de nenhum jogador, foi mais um erro individual que comprometeu a partida. Mas vai que nesse meio tempo de preparação, que vai ter bastante tempo, como você colocou anteriormente, até a disputa do Mundial de Clubes, o Palmeiras não consiga ajeitar o time, né, se reforçar, o Abel Ferreira conseguir estudar o time do Chelsea e coisa do tipo, porque a gente já viu no, nos jogos recentes da equipe que o Chelsea não é nenhum bicho de sete cabeças, a nenhum clube imbatível, nem nada do tipo, visto o exemplo de que a equipe oscila na Liga dos Campeões, oscila na Premier League, enfim. Dito tudo isso, eu acredito que seja possível sim o Palmeiras vencer o Mundial de Clubes desse ano e, enfim, acabar com essa zoeira que a gente já colocou aqui, que com com você durante o programa, né?
Sim, com certeza. E se a gente parar para pensar, bom, em 99 nós dois éramos muito novos, mas a gente estuda futebol, estuda história, e em 99, na partida contra o Manchester United, o Palmeiras foi até superior ao time inglês, né? Teve aí um gol mal anulado, teve mais chances de gols e acabou perdendo aí numa infelicidade do maior goleiro da história do clube. E 2020 nem se fala, né? O time foi mal, e isso não tem como negar, apesar de todo o contexto que envolveu a competição, o Palmeiras foi mal. E 2021 é a chance de tentar mudar a história, né? Acredito que não seja uma competição mais fácil, mas é mais disputável. Em 2020, na minha opinião, o Palmeiras não tinha chance nenhuma, era chance zero de conquistar o Mundial. 2021, já acredito que esteja aí uns 30, uns 25% de chances de sair campeão e acabar aí com toda essa piada.
É, só para deixar pontuada essa questão do Mundial de Clubes, o último clube sul-americano a vencer a competição foi justamente o Corinthians, em cima do possível rival, né, do Palmeiras na final do Mundial, que foi o Chelsea naquela ocasião.
É, e se a gente lembrar dessa partida também, o Corinthians foi amassado pelo Chelsea. O Corinthians teve a chance de gol do Guerreiro, que foi o gol, e não consigo, inclusive, me recordar de nenhuma outra chance. Mas deve ter tido uma ou outra. Mas, em chances de gol, o Chelsea simplesmente amassou o Corinthians. Foi uma das melhores partidas do Cássio em toda a sua vida. E acredito que possa ser a mesma coisa.
Para um time sul-americano que tem toda essa discrepância de estrutura, de qualidade de jogadores, que a gente já está careca de saber na questão do futebol entre os europeus e os sul-americanos, vencer um campeonato mundial é naquela catimba que o São Paulo fez no ano de 2005, quando conquistou, o Corinthians fez no ano de 2012, quando conquistou, fazer 1-0 e fechar a casinha para conseguir segurar a partida, na minha visão, porque a discrepância entre as equipes é realmente gritante.
Sim, com certeza. O próprio Internacional, né, naquele 1-0 contra o Barcelona também, para um time sul-americano hoje vencer um time europeu é somente dessa forma, não tem outro jeito. Até pela diferença de poderio financeiro, né, investimento, o próprio Chelsea tem dono, né? Tem um sheik milionário ali que banca tudo, então... Milionário não, né? Dá para falar que é bitrilionário. Então a gente sabe como que funciona essa história toda. Somente com muito empenho tático, e eu acho que isso não falta no Palmeiras hoje.
É, o Abel Ferreira, eu acho que tem todos os recursos que a gente já comentou durante a nossa conversa para conseguir quebrar esse paradigma, né, de vencer um time europeu numa final de Mundial, na minha visão. Então eu acredito que a grande chance do Palmeiras de virar essa página seja nessa disputa de Mundial, na minha visão.
É o que eu falei, tem de 25 a 30% de chance de ganhar. O restante é todo do Chelsea e, claro, se conseguir passar para a final, né, do Mundial, o que também é outro detalhe importante, que o time do Palmeiras vai ter que se esforçar muito para conseguir.
Exatamente, só lembrando pro ouvinte, o Palmeiras ele vai enfrentar o Monterrey do México na semifinal da competição, e caso vença, pega o Chelsea. Vou falar um pouquinho da gestão do Gagliotti, que ele está à frente do clube desde o ano de 2016, e ele vai passar o bastão para a sucessora, a Leila Pereira, ao final da temporada 2021. E na sua gestão, ele acumulou alguns títulos à frente do Palmeiras, como o título do Campeonato Brasileiro de 2018, o título do Campeonato Paulista de 2020, a Libertadores de 2020 e 2021 e a Copa do Brasil de 2020. Dado esse resumo da gestão do Gagliotti, queria que tu comentasse qual foi a balança geral da gestão dele à frente do Palmeiras.
O Gagliotti, na verdade, está no Palmeiras desde 2013, né? Ele era vice-presidente do Paulo Nobre. Então ele desde 2013 já convive aí com a diretoria do Palmeiras, já meio que comanda as coisas dentro do clube. Em 2017, ele foi candidato único pela situação, né? O Paulo Nobre indicou ele para ser o presidente do clube. Ele acabou sendo eleito aí sem ter um adversário de fato. Assim como foi a Leila novamente esse ano, né? Sem ter uma oposição. E a gestão dele é simplesmente a mais vencedora da história do clube, né? De 2017 para cá, no primeiro ano não conquistou nada, foi até um ano bem melancólico do Palmeiras, bem complicado. Em 2018 conquistou o Campeonato Brasileiro. 2019, mais uma vez, um ano melancólico, cheio de crises, né? Com muitos treinadores, mas em 2020 veio a Tríplice Coroa com o Campeonato Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. Fantástico. E agora acabou aí conquistando mais uma Libertadores. Então, no saldo, dá para se dizer, né, no saldo de conquistas, entre outras coisas, né, é o melhor presidente da história do Palmeiras. Outro ponto importante da administração dele foi durante a pandemia, né? Durante a pandemia, o Palmeiras preferiu se retrair economicamente, puxar um pouco, apertar o cinto, pisar no freio, para não demitir ninguém, né? O Palmeiras prezou muito por isso. No ano de 2020, não demitiu ninguém, deixou inclusive de contratar reforços, que o Abel inclusive pedia. O treinador português entendeu também o lado da diretoria de não poder, porque o Palmeiras perdeu receita de jogos, perdeu a receita do estádio, né, que é uma das principais receitas do clube, e acabou se complicando financeiramente, mas se complicou justamente para que não houvesse demissões. E isso foi um ponto muito positivo. A única ressalva do torcedor com o Maurício Gagliotti é justamente no quesito de aparecer quando está em crise, né? O torcedor do Palmeiras, inclusive, muitos comentam que quando o time está perdendo, quando está complicado, ele acaba meio que se escondendo um pouco. A gente viu isso na eliminação pro CRB, viu isso durante os vice-campeonatos, né? O Abel Ferreira teve que acabar meio que dando a cara a tapa, né? O que era pro presidente ou pro diretor tá fazendo, o Abel Ferreira acabou fazendo. Essa é a única ressalva do torcedor em relação a Maurício Gagliotti.
Só aproveitando o gancho de você para falar do balanço financeiro do Palmeiras, porque se a gente colocar numa balança o ano de 2021, a gente pode apontar mais pontos positivos do que negativos no clube. Porque segundo o último balanço financeiro divulgado pelo Palmeiras, o clube fechou o mês de outubro com um déficit de R$ 9.121.633,38 no mês de outubro. No entanto, no ano, o Palmeiras acumula um superávit de R$ 74.455.316,39. Dito isso, a quem você atribui esse valor, esses valores que a gente colocou aqui?
Ah, então, esses valores é atribuído justamente ao que a gente estava comentando, né? Da responsabilidade financeira que ele teve com o clube, de não dar passo maior que a perna, né? Quando tinha que reforçar o clube, acabou preferindo não reforçar justamente para manter essa saúde financeira que o Palmeiras conquistou de 2015 para cá. A perda da receita do estádio, né, de ingressos, pesou muito para o Palmeiras, inclusive, claro, a eliminação da Copa do Brasil nem se fala, mas o Palmeiras acabou pensando isso com os dinheiros de premiação, né, dos campeonatos que conquistou, tanto as duas Libertadores quanto a Copa do Brasil e o Campeonato Paulista. Isso acabou meio que salvando o Palmeiras nesse aspecto. Agora, em 2021, com tudo zerado, vai voltar a receita de estádio, Palmeiras vai ter suas receitas para pegar, né? Algo que mudou no Palmeiras de 2015 para cá, minto, 2015 não, de 2013 para cá com o Paulo Nobre, é que o Palmeiras não adianta mais receitas, né? O Palmeiras não tenta mais cota de TV, esse tipo de coisa. Isso é meio que proibido hoje em dia no Palmeiras, né? Por conta de toda a dificuldade que o clube passou no passado, justamente por conta desse tipo de atividade, né? Das diretorias anteriores. O Paulo Nobre mostrou que Palmeiras apertou o cinto em 2014 justamente por causa disso, para 2015 ter todas as suas receitas à disposição, né? E a partir daí, todo mundo que assume o Palmeiras acaba agindo da mesma forma. Agora, 2021, novo ano, novamente tudo do zero. O Palmeiras deve voltar muito forte financeiramente, né? De novo, algo que não ocorreu em 2020, 2021, por conta da pandemia. Mas se o clube manteve uma certa saúde financeira, né, se manteve equilibrado, pois justamente por conta dessa consciência, tanto do Maurício Gagliotti, quanto do Anderson Barros, o diretor do clube, e também até do Abel Ferreira, no quesito de contratações.
Perfeito, eu acho que tem que ser, na minha visão, claro, tem que uma gestão saudável tem que começar de cima, né? Não adianta você trazer reforços que acabem comprometendo o orçamento do ano para, se assim a gente pode colocar, passar panos quentes na má fase futebolística do clube, na minha visão. Então, nesse sentido, eu vejo como assertivo a questão da gestão do presidente do Palmeiras, que encerra seu mandato de maneira positiva no saldo geral, na minha visão.
Sim, com certeza. O mandato dele é encerrado justamente de maneira positiva, tanto financeiramente quanto esportivamente, né? O que é muito bom, tanto pro clube quanto pro torcedor e em tudo que rodeia o Palmeiras hoje em dia. A gente vê muitos clubes grandes não conseguindo passar pela mesma coisa, né? O que é complicado.
Falar um pouquinho sobre os destaques da temporada, porque a gente pode colocar no elenco do Palmeiras alguns nomes que se destacaram positivamente na equipe do Palmeiras, não? Dentre os nomes que eu coloquei aqui, eu posso destacar o Dudu, o Everton, o Gustavo Gomes, liderança absurda, e o Rafael Veiga. Para ti, quem foi o grande nome do Palmeiras na temporada 2021, na tua visão?
Então, Caio, o grande nome do Palmeiras, né, na temporada 2021 para mim foi Abel Ferreira. Isso para mim é um fato, principalmente por tudo que ele fez nos jogos decisivos, quanto pela filosofia de todos somos um, né, manter o time unido. Dentro de campo, acredito que esteja assim entre Everton, Gustavo Gomes, Rafael Veiga, Dudu e eu acrescentaria até o Gustavo Scarpa nessa lista, né? Também poderia acrescentar até o Felipe Melo. O Felipe Melo foi muito importante nos jogos decisivos. Se você me permitisse falar um pouquinho sobre cada um, o Everton é até fácil, né? Para mim é o melhor goleiro da América, um dos melhores do mundo, deve estar com certeza na Copa do Mundo convocado pelo Tite. Gustavo Gomes também para mim é um dos melhores zagueiros da América, fez uma final de Libertadores fantástica, né? Durante o ano oscilou um pouquinho. Teve alguns problemas, estava um pouquinho abaixo tecnicamente, mas conseguiu se recuperar justamente para a final. O Rafael Veiga, para mim, hoje tem nível de seleção brasileira, até mais atualmente, né? Muitos falam que seleção brasileira é momento, mas a seleção brasileira não é assim, né? Geralmente é jogador de confiança, mas para mim hoje o Rafael Veiga merece muito mais estar na seleção do que o próprio Everton Ribeiro do Flamengo, por exemplo. Vive uma fase muito melhor, está jogando muito mais do que o meia do Flamengo. E o Gustavo Scarpa fez, acho que, sua melhor temporada da carreira, né? Teve mais de 20 assistências, quase 30 participações em gol, então não tem como não colocar o nome dele nessa lista. E o Dudu é o principal ídolo do clube, né? É o símbolo da reconstrução do Palmeiras, está no clube desde 2015. Saiu ano passado por problemas pessoais, não pôde estar na conquista da Libertadores, voltou para realizar esse sonho, né? Então o Dudu é o símbolo, é o torcedor do Palmeiras dentro de campo. Então esses para mim são os destaques do Palmeiras, sendo o maior o treinador Abel Ferreira.
É aquele velho ditado, um grande time sempre começa por um grande treinador, e acredito que isso daí se encaixa muito bem com o Abel Ferreira, que para mim é o que ficou bastante marcado para mim na conquista da Copa Libertadores, foi aquela segunda partida contra o Atlético Mineiro, logo quando o Galo abre o placar, que aparece aquela imagem do Abel Ferreira à beira do campo, agachado, pedindo para os jogadores concentração, calma, e, meu, para mim aquilo é reflexo do grande treinador que ele é, tendo em vista que o Palmeiras conseguiu superar toda aquela atmosfera adversa e marcar o gol de empate que deu a classificação à final. Então, para mim, concordo contigo quando você fala que o grande destaque do Palmeiras não é um jogador, mas sim um treinador, que é o grande treinador, o Abel Ferreira, na minha visão.
Sim, com certeza. E ele tem o grupo na mão, né? É evidente isso. E ele gosta muito de trabalhar o lado mental dos atletas. E esse gesto, justamente, que você comentou, é ele falando para os jogadores terem a cabeça no lugar, que tudo iria dar certo, que eles tinham já um planejamento detalhado para a partida. Até depois do gol, ele coloca o Gabriel Veron, que numa jogada rápida dá assistência pro Dudu fazer o gol. Então é simplesmente um cara fantástico, tanto como ser humano quanto como treinador, né? Então merece aí todo o sucesso que tá tendo na frente do Palmeiras, com certeza.
Vamos falar um tantinho da questão das joias da base, porque durante a temporada alguns atletas oriundos das categorias de base acabaram se destacando na equipe profissional. Dentre eles, posso destacar alguns nomes como o Patrick de Paula, o Gabriel Menino, o Gabriel Veron e o Renan. Na tua visão, dentre esses nomes do atual elenco, quem você colocaria como o grande nome do Palmeiras para uma possível venda para um clube do exterior, tendo em vista que anteriormente o Palmeiras já teve um case de sucesso, que foi o do Gabriel Jesus, que hoje tá jogando na principal liga do futebol europeu, que é a da Inglaterra. Como é que tu vê esses nomes dos jogadores da base na Palmeiras?
Então, o principal nome da base do Palmeiras hoje é o Danilo, né? O volante. Não da base, dos jogadores que estão no profissional, mas que são oriundos da base. É o Danilo, o volante. Pra mim, ele é o mais completo, né, dentre esses meninos, o que deve ter um futuro mais brilhante pela frente. Isso no momento, né? A gente tem, por exemplo, o Gabriel Menino. O Gabriel Menino fez uma temporada de 2020 fantástica, completamente fora da curva. Chegou, inclusive, a ser convocado para a seleção brasileira como lateral direito. Mas em 2021 ele não conseguiu desenvolver o mesmo futebol, né? Ele sofreu um pouquinho com lesão fisicamente, teve uma lesão no tornozelo direito que atrapalhou um pouco o ano dele. Mas no caso do Gabriel Menino em específico, acredito que a passagem de de volante para lateral direito tem atrapalhado ele um pouco, né? Nesse desenvolvimento de carreira. A convocação para a seleção atrapalhou ele um pouquinho por ter ido como lateral direito, né? Eu não vejo ele hoje como lateral direito. Para mim, ele é volante. Ele, como volante, tem um desempenho muito superior a ele como um lateral direito. Acredito que, inclusive, a saída do Felipe Melo possa ajudar ele a tentar recuperar um espaço aí como um segundo volante do Palmeiras. O Patrick de Paula nem se precisa falar, né? Um jogador completamente gelado, não sente pressão de partida nenhuma, vai ser um gigante com certeza, mas o mais valioso dentre esses meninos é, claro, o Gabriel Veron, por ser um jogador de ataque, né? Por ser um jogador velocista, rápido, que é muito apreciado lá na Europa. Financeiramente falando, provavelmente será a venda mais cara do Palmeiras. O Gabriel Veron teve um problema físico nessa temporada, problema sério físico. Ele, por ser muito jovem, né, ter 17 anos apenas, a musculatura dele é muito avançada e a velocidade dele é muito grande. Então, o corpo dele não comportava. Olha que loucura! O corpo dele não comportava a velocidade dele. Então, ele acabava estourando a coxa. sempre tendo muitos problemas de lesões na coxa, na panturrilha, e isso complicou um pouquinho ele. Mas já que a gente está falando sobre base, viu, Caio? Eu queria falar um pouquinho sobre algumas joias que o Palmeiras tem guardado na manga, como o menino Giovani, né, 17 anos, está jogando o Campeonato Brasileiro agora que o elenco principal está de férias, né? É o futuro do Palmeiras, assim como tem o Endrick também, né? O Endrick, que é um jogador de 15 anos que já está atuando no sub-20. Deve logo logo estar no profissional do Palmeiras, vai ser um daqueles que vai subir com 17, 18 anos. E o Gabriel Silva, né? O Gabriel Silva, que deve ser aproveitado já no Paulista do ano que vem, está sendo aproveitado no Campeonato Brasileiro e deve estar à disposição do elenco profissional no ano que vem. Vai fazer muitos gols aí com a camisa do Palmeiras, com certeza.
Bom, falar de Gabriel Veron é até um pouco fácil, porque eu me lembro bastante de um campeonato pela seleção de base que eu acompanhei, que o Gabriel Veron terminou aquele torneio como o melhor jogador da competição, e assim, só nisso daí já mostra. Eu assisti alguns jogos, né, e dava para ver, né, que ele era diferente dos demais por conta do que ele mostrou naquele torneio. Então, eu concordo contigo que hoje o principal nome do Palmeiras nas categorias de base é o Gabriel Veron.
Isso foi em 2019. Ele foi o MVP, né, do Mundial Sub-17 com a seleção brasileira. Foi inclusive campeão. Tinha muito cara bom, né? Tava inclusive o Henry do Palmeiras nesse time. O próprio Renan. Acabei não comentando sobre o Renan, né? O Renan tava nesse time também. E muitos jogadores, o Caio Jorge do Santos. Então é uma boa geração aí da seleção brasileira.
Já encaminhando para o final, fala um pouquinho sobre o que você pensa da temporada 2022 do Palmeiras. O que que você projeta para a próxima temporada do Palmeiras?
Então, cara, a temporada de 2022 vai ser mais uma temporada cheia, né? O Palmeiras tem aí pelo menos cinco competições importantes. Vai ter o Mundial em fevereiro, o que deve ser a principal competição que o Palmeiras vai disputar. Deve ir com seu elenco completo. Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. E o Campeonato Paulista, né? Acredito que o Campeonato Paulista, o Palmeiras é onde vai tirar mais o pé. Deve descansar os principais jogadores, deve jogar inclusive com a maior parte do time sub-20, né, com algumas exceções, e usar o Campeonato Paulista para testes. Isso é fato. A partir na fase de grupos, né? Caso chegue numa semifinal, aí sim o Palmeiras deve passar a levar o Paulistão a sério. Acredito eu, inclusive tenho para mim, que o Abel Ferreira vai tentar fazer de tudo para ganhar o próximo Campeonato Brasileiro, né? Principalmente por ser o que falta para ele no comando do Palmeiras, ele que já tirando, claro, o Paulista, mas das competições grandes nacionais, só falta o Campeonato Brasileiro, já que ele já conquistou a Libertadores e a Copa do Brasil. Então, acredito que ele vai dar uma atenção especial pro Campeonato Brasileiro e, claro, focando na Libertadores. O Palmeiras deve ter algumas contratações importantes para a próxima temporada, né? Vai fazer uma certa reformulação no seu elenco. Já foi dispensado o Felipe Melo e o Jailson com finais de contrato. O William pode estar de saída, né? Então o Palmeiras deve trazer novas peças, dar uma respirada maior no elenco, subir alguns jogadores da base, como eu comentei, caso do próprio Gabriel Silva, e deve fazer contratações mais de peso, né? Diferente do que aconteceu em 2021. Deve trazer jogadores prontos para o jogo. Em 2021 acabou trazendo mais jogadores para compor o elenco. Deve trazer algum nome, algum centroavante, né? Deve trazer também um lateral direito e um goleiro reserva, no caso, para suprir essa a ausência do Jailson. Mas a gente espera mais uma temporada vitoriosa, né? Que possa beliscar pelo menos algum título no final, né? Chegando ali em dezembro.
Um dos principais reforços do Palmeiras nessa atual temporada não foi nenhuma contratação de peso, nem nada do tipo que a gente comentou aqui durante o programa, né? Para mim, o principal reforço do Palmeiras na temporada foi o Dudu, porque o Dudu, para mim, é assim, a relação dele com o Palmeiras é invejável, na da minha parte, porque é uma relação que não tem, é raro acontecer nos dias de hoje, né? Num futebol tão rápido, né? Que jogadores, num estalar de dedos, já estão trocando de clube. E assim, a relação dele com o Palmeiras eu acho tão bonita, tão forte, que chega a ter um tantinho de inveja da minha parte, da relação do torcedor do Palmeiras com o Dudu.
Sim, eu concordo plenamente com você. O retorno do Dudu foi crucial, né? Pro Palmeiras vencer a Libertadores. E a gente viu que voltou até um Dudu um pouquinho diferente. O Dudu que estava acostumado nos anos de 2019, 2018, ser o cara do time, né? O cara procurado, onde todas as bolas iam, o que chamava responsabilidade. Esse ano não, o Dudu voltou, mas cumprindo função tática, né? A gente viu ele na final da Libertadores até sumido do jogo porque estava marcando muito. E isso o Abel preza demais, né? O Abel elogia muito o Dudu por conta disso. É um cara que se entrega, que se doa a camisa de falta e que ama o clube. É nítido você ver o Dudu com a camisa do Palmeiras, você vê a todo momento o quanto ele se entrega pelo Palmeiras, né?
Não existe mais Rogério Ceni ou Marcos que vestiram a carreira toda uma mesma camisa no dias de hoje. São raras as exceções. Então, quando a gente vê um caso como o do Dudu no Palmeiras, é bacana de ver, na minha visão.
É, não se tem mais hoje também atletas que se entreguem ao clube como ele fazia. Eu acho que se tinha num passado recente era o da Alessandro no Internacional, né, que acabou saindo, encerrando a carreira. Então, atualmente no Brasil hoje, e tem a mesma importância para o clube que o Dudu tem para o Palmeiras, acredito que não tenha.
Tem algum agradecimento especial da tua parte? Quiser divulgar a rede social, onde te encontrar, fica à vontade, tá?
Agradecer você, né, pelo convite novamente, para estar participando aí do Papo Dominical, agradecer pelo espaço de estar conversando aí com você, né? Você que é um grande amigo pessoal meu. Se puder divulgar aí meu Twitter, né? Tadeu_Maiolino, @Tadeu_Maiolino. E o Instagram é @Léo Maiolino. É só isso mesmo. Falar pra você que tamo junto sempre. Precisando é só me chamar que eu vou estar à disposição sempre.
Beleza, Léo. Então, o Papo Dominical tá se encerrando aqui. Um grande abraço e até a próxima.